Convidamos agora o Dr. Rui de Góes Leite de Barros, diretor do Departamento de Mudanças Climáticas, da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que irá apresentar o tema Os 20 anos do Protocolo de Montreal no Brasil.
Bom, boa tarde novamente. Eu vou falar um pouquinho sobre esses 20 anos, focado no que o Brasil fez, né? Até quais foram os ganhos que se teve no Protocolo de Montreal aqui no Brasil, pensando em como foi aplicado o protocolo e onde estamos no momento, e finalizar com os próximos passos. Bom, datas fundamentais para o protocolo, a gente tem hoje a comemoração dos 20 anos, contamos com a participação de 191 países signatários, isso é um protocolo, como eu falava na abertura, que tem um enorme sucesso de público, né? Quer dizer, contando os países participantes, e que conseguiu, desde o seu lançamento, quase eliminar os CFCs, eles estão previstos para serem eliminados até 2010. No Brasil, a gente praticamente eliminou. Hoje, o Brasil só consome CFC para aquela bombinha de asmático, né? Nisso tem importância do Ministério da Saúde, mas até 2010, mesmo essa pequena fração também vai ser eliminada. Tínhamos até 2010 para eliminar essa substância em geral, já eliminamos com 3 anos de antecedência, trazendo vários benefícios, que depois eu vou me deter um pouquinho mais também. E, entre as substâncias controladas, se tem também os HCFCs, que entraram como alternativa ao uso dos CFCs. Então, como parte dos compromissos no protocolo de Montreal, a indústria teve que se adequar, abandonar o uso desse gás, que era usado desde aquele famoso spray, né, desodorante, tudo que precisa de propelente, se usava o CFC. Era usado também como solvente em alguns processos industriais, como o gás, o fluido refrigerante, né, o agente expansor de espuma, quer dizer, espuma até da poltrona onde vocês estão sentados, é uma massa plástica que tem que ser inflada para ficar com essa textura de bolhas, né, internas. Então, para tudo isso, se usava o CFC. Então, houve um enorme esforço em substituí-lo por outros gases. E, dentro da cesta de gases, se adotou uma série de alternativas, umas melhores, outras piores. O HCFC entrou como um gás intermediário, quer dizer, como uma alternativa boa para o momento, mas já se definiu uma data marcada para ele ser abandonado também, que é 2040. Por quê? Porque ele também afeta a camada de ozônio, embora seja menos prejudicial do que o CFC. Além disso, surgiu também uma outra família de gases, são os HFCs, que não afetam a camada de ozônio, mas tem um outro problema, que eles são gases de efeito estufa, né? Esse trio aqui, quer dizer, o CFC, HCFCs e HFCs, todos são também agentes de efeito estufa. E outros que são inofensivos, tanto para o efeito estufa quanto para a destruição da camada de ozônio. Inofensivo em termos, né? Esses HCs, ou hidrocarbonetos, têm um potencial de aquecimento global de 5, 10, 20, 50, né? Que é uma unidade de comparação em relação ao CO2, o dióxido de carbono. Já o CFC 11, CFC 12, tem esse potencial elevado a 10.400, 7.600, quer dizer, são gases muito piores do que esses daqui. Tá? Próximo, por favor. O protocolo de Montreal estabelecia metas diferenciadas para os países mais ricos e para os países em desenvolvimento. Nos países mais ricos, as metas eram mais ambiciosas, eles tiveram que abandonar mais rapidamente o uso dos CFCs, e hoje, 99% das substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal já foram eliminadas nos países mais ricos e estão em eliminação nos países em desenvolvimento. O Brasil já eliminou bem mais do que 90% também. Está dentro dessa mesma faixa dos países desenvolvidos. E esse protocolo estabeleceu uma figura interessante, que é esse fundo multilateral. E é um princípio bem legal, porque quem foi o culpado da criação do problema? Na verdade, os países mais ricos, que produziam CFC com muito maior intensidade do que os países pobres. Então, se estabeleceu um princípio que é o chamado princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Ou seja, todo mundo tem responsabilidade para se resolver o problema, ou seja, vai ter que abandonar o CFC, todos os países, mas os países mais ricos, que têm culpa no cartório, se obrigam a pagar as atividades dos países em desenvolvimento. Então, se criou esse fundo multilateral, onde os países ricos jogam dinheiro, né? Quer dizer, eles financiam o fundo multilateral, que, por sua vez, financia projetos nos países mais pobres. Por exemplo, o Brasil teve que mudar cerca de 200 indústrias que usavam CFC e que tiveram que trocar equipamento, trocar processos industriais, e claro que isso custa caro, né? E esses projetos foram financiados com dinheiro, com recursos do fundo multilateral. Isso foi um enorme sucesso, né? Quer dizer, se conseguiu a eliminação de quantidades muito grandes de SDOs, ou substâncias que destroem a camada de ozônio, a ponto de se prever que, nas próximas décadas, a camada de ozônio se recupere ao que ela era nos anos 80. Próximo. Bom, Brasil ratifica o Protocolo de Montreal, em 1990, 94 forma o seu primeiro programa, né, o PBCO, Programa Brasileiro de Mineração da Produção e Consumo das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, 100 vírgula, e depois estabelece legislações nacionais. Quer dizer, essas duas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelecem regras para a eliminação do CFC que são mais rigorosas do que aquelas preconizadas pelo Protocolo de Montreal. Quer dizer, a legislação internacional estabelece um patamar mínimo que todos os países têm que cumprir. Agora, nada impede que nós sejamos ainda mais rigorosos. Não podemos ser menos rigorosos que o protocolo. Isso é como se fosse uma lei à qual o Brasil está subordinado. Mas optamos soberanamente, enquanto país, por cumprir o protocolo de Montreal com folga, ou seja, antes do prazo estabelecido. Próximo. Bom... esse PBCO já tratava não só dos CFCs, mas também de outras substâncias que destroem a camada de ozônio. CTC é usado em processos industriais, os Raylons eram usados em extintor de incêndio, principalmente aqueles muito específicos, né, para aviões, submarinos e tal. E o brometo de metila ainda é, né, um gás muito prejudicial, porque era usado em grande escala na agricultura, como um agrotóxico, né, o brometo de metila mata tudo, né? Inclusive o trabalhador rural. Então, teve um esforço duplo de eliminar o brometo de metila, tanto para a proteção da camada de ozônio, como também para a proteção da saúde dos trabalhadores rurais. 2002 tem o Plano Nacional de Eliminação de CFCs, que mexe com esses diversos setores industriais, tá? E, ao mesmo tempo, gerencia o passivo. O que quer dizer isso? Hoje, a gente já resolveu a maior parte do problema. Ou seja, todos esses setores industriais já abandonaram o uso dos CFCs. Agora, se você tem em casa uma geladeira fabricada em 1997 ou pré-99, essa geladeira ainda tem CFC lá dentro. Ou dentro daqueles caninhos que formam o sistema de refrigeração da geladeira, ou na espuma que está presente no isolamento, no isolamento térmico das paredes da geladeira. Então, a gente tem um banco, né, um estoque de gases que estão colocados em todos esses setores aqui. E seria injusto a gente pensar no seguinte: vamos proibir o uso de CFC para todo mundo. Então, se você tem uma geladeira com 10 anos de idade, ou um pouquinho mais, na hora que quebra, você tem que jogar a geladeira fora. Não seria muito justo do ponto de vista social. Então, o que a gente fez foi secar a fonte, ou seja, proibir novos equipamentos serem fabricados com CFC, e montamos um esquema para garantir a manutenção dos equipamentos velhos. O Brasil proibiu a produção interna de CFCs e regulou a importação. Depois vou até mostrar através dessas resoluções do CONAM. Mas teve a preocupação de manter um estoque desses gases. Então, tem um enorme esforço para recolher o CFC das geladeiras velhas, do ar-condicionado, etc., para que ele possa ser reciclado e voltar a ser usado nesses equipamentos velhos. Isso permitiu a gente eliminar a importação do CFC novo e manter os equipamentos.